Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para conversar sobre uma questão que me afeta com frequência e que talvez já tenha afetado você também. É a tal da síndrome da impostora, aquela vozinha que vira e mexe, surge para nos sabotar e dizer que não somos boas o suficiente, que as nossas conquistas não passaram de um golpe de sorte e que a qualquer momento vão descobrir que somos uma fraude. Para essa conversa, eu convidei uma pessoa e vou pedir agora para ela se apresentar para vocês.
Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Eu sou Daniela Reis, eu sou jornalista e sócia da Contente, que é uma plataforma de mídia e conteúdo para uma vida digital mais consciente. E eu escrevo e confio muito na potência dos encontros. Eu faço uma série de vídeos chamada Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora, porque desde que eu entendi que existia algo para o que eu sentia, que é essa síndrome da impostora, muita coisa se transformou na minha vida. Ao entender e a conversar com outras mulheres, a falar disso na internet, eu fui achando um caminho para conseguir lidar melhor com essa vozinha que insiste em dizer que a gente não é boa o suficiente.
Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz em ter você aqui no podcast.
Ah, eu que agradeço. Muito legal essa oportunidade de falar.
Bom, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a tal da síndrome da impostora.
Claro, eu gosto sempre de fazer umas perguntas, assim, sabe? Tipo, você pensa constantemente que você não está preparada? Você sente que podem descobrir que você está fazendo o seu trabalho, mas que você não tem tanta certeza se você sabe fazer ele direito? Você já deixou de fazer alguma coisa porque não se sente capaz? Você tem medo de postar na internet, de ser chamada de blogueirinha, por exemplo? Você tem um projeto que nunca sai da gaveta? Você, como é que você lida com elogios? Você aceita o elogio ou você fala: "Ah, nossa, não, imagina, não é para mim"? Você deixa de falar quando outras pessoas estão no mesmo lugar que você? Você fica mais calada? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você, assim como eu e como todas as mulheres que conheço, sofre de síndrome da impostora. O síndrome da impostora é um termo que surgiu no final dos anos 70, resultado de uma pesquisa de duas americanas que conduziram um estudo com mais de 150 mulheres que tinham posição de destaque, e elas identificaram uma tendência comportamental nessas mulheres, que mesmo com evidências, elas sempre se sentiam uma fraude e acreditavam que o sucesso delas tinha a ver com sorte ou com qualquer outro fator aleatório. Então, é algo que existe há um tempo, né? Com esse comportamento já foi identificado há um tempo, e ele fala muito sobre uma dificuldade nossa de internalizar as coisas que a gente faz, as coisas boas que a gente faz. A gente se cobra muito, a gente se cobra o tempo inteiro. Então, quando você sente isso, quando você sente que não está suficiente, saiba que você não está sozinha, que várias mulheres sentem isso também.
Isso que você falou, eu me identifico bastante, porque teve uma época, acho que uns 2 anos atrás, que eu escrevi um texto que o título era A Grande Farsa, e nesse texto eu falava sobre mim. Nessa época eu não conhecia nada de síndrome da impostora, mas eu me sentia uma impostora em muitos momentos. E eu também, né, sou jornalista, e quando eu consegui uma vaga numa redação de grande porte aqui em São Paulo como estagiária, eu cheguei a achar que eu não merecia essa vaga. E durante muito tempo eu fiquei pensando, mas será mesmo que tá certo? Será que eu deveria estar ali? Será que ninguém errou? Não sei, tipo, eu não achava que eu era merecedora daquela vaga. Então esse assunto é um assunto que me toca bastante, porque hoje eu já consigo entender um pouco mais, né, dessa vozinha que tenta sabotar a gente. Porém, de vez em quando ainda é algo que pega aqui em mim.
E a gente fica nessa sensação, né? Que, caramba, como é que eu tô aqui? Vão descobrir que eu não sei fazer. É uma autocobrança excessiva. A gente fica achando que não tá pronta, sendo que a gente tá, né? Você passou em algum processo seletivo, você tava lá fazendo trabalho. E também a gente se beneficiaria muito se a gente começasse a acolher um pouco essa incerteza e a gente pegasse aquela frase, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo, vai lá para a redação, ocupa os espaços e tenta. Você pode errar, e todo mundo vai errar ao longo da vida, mas esse erro não pode ser paralisante, né? Esse erro não pode te impedir de ocupar os espaços e de fazer o que você quer
Bom,
fazer.
Eu queria saber o que te deu o start para começar a falar que eu não discuto impostora no Instagram.
uma vontade muito grande de falar desse assunto para além dos textos que eu escrevia. Eu falei, caramba, eu tava às vezes escrevendo texto, falei, eu quero conversar com outras mulheres. Eu sou jornalista, né? Então eu gosto muito de entrevista. E aí eu comecei a chamar as mulheres que eu admiro para falarem do assunto. E aí é quase como se fosse mais uma nova camada. Quando eu escrevo, eu entendo um monte de coisa. Quando eu ouço essas mulheres, eu entendo mais um mundo de coisas. Então, me ajuda demais. Assim como quando eu abro sala no Clubhouse e falo sobre isso, e aí vão entrando pessoas que eu nem conheço e vão falando, também. É assim, poderia ser só uma coisa, vou só escrever, mas assim, agora é escrever, é fazer vídeo, é fazer roda de conversa virtual, tudo porque é um tema que é muito forte para mim e toda vez que eu converso sobre ele com outras mulheres, eu acho que eu dou mais uma avançada, sabe?
Sim, né? A gente vai escutando outras histórias e vai encaixando as pecinhas, né? A gente vai
Exatamente.
percebendo que não tá sozinha e uma ajuda a outra, né?
Exato, é. Eu acho que é a sororidade real, assim, às vezes eu acho que sororidade é meio uma palavra até meio esvaziada, dependendo do contexto, mas em relação à síndrome da impostora, essa força que eu vejo quando a gente se reúne e conversa é muito forte. O que acontece, assim, essa coisa do grupo que a gente tem no WhatsApp, muito forte, é um apoio muito genuíno, é uma vibração muito grande para que a outra consiga deixar o medo de lado e fazer o que tem que fazer, sabe? Tipo, acho que se a gente fosse mais assim no mundo, a gente estaria melhor, assim. Então, eu sempre deixo essa sugestão. Crie sua rede de apoio, sabe? Pode ser uma ou duas pessoas, mas assim, pessoas em que você possa confiar, com quem você possa ser vulnerável, com quem você não precisa performar, que você está contando ali suas questões e aquela pessoa vai te
Com
apoiar.
certeza, é muito importante você ter alguém, às vezes, só para incentivar, porque o que você precisa, às vezes, é de um incentivo, né? De alguém que te diga,
Exato.
pode ir que você consegue.
Exato. E que alguém que ouve também quando você tá na bad, quando você fala assim, putz, não tá rolando. E aí a pessoa te ajuda, se te ouve, né? Tem uma escuta assim generosa. Isso é muito, muito
Com
poderoso mesmo.
certeza. E eu queria saber de você se você acha que a síndrome da impostora aumentou. Depois que a gente começou a usar mais as redes sociais.
Eu acho que a gente se deu conta que mais gente passa por isso porque a gente está falando mais sobre isso. Tem várias pessoas falando sobre isso. E aí, quando uma pessoa fala, outra se identifica, e de repente a gente percebe que estamos, com sentimentos parecidos. Mas, sem dúvida, eu acredito que as redes sociais elas potencializam essa dúvida que a gente tem, porque nas redes a gente está acostumado a ver um recorte da vida das pessoas. Então, a gente vê um trecho editado da vida, da conquista. Tem aquela frase, né? Tipo, não compare seus bastidores com o palco de alguém. E a gente faz isso o dia inteiro na internet. A gente olha só fragmentos da vida dos outros e a gente fala, caramba, olha, ela conseguiu isso, ele conseguiu aquilo. Então, vira uma máquina de comparação muito forte. Por isso que eu acho tão importante que a gente consiga pensar sobre o uso que a gente faz na internet. Porque se a gente fica ali só passivamente olhando e consumindo e se comparando, no final do dia a gente vai acabar mal. Agora, se a gente usa e consegue identificar o que é que está ativando o gatilho na gente, o que é que a gente pode extrair de coisa boa ali, e o que é que a gente pode, e como a gente pode também tornar a experiência mais legal, porque assim, a gente não precisa seguir alguém que toda vez que posta a gente se sente mal. Tipo, o unfollow é o serventia da casa, né? Tipo, se não quiser parar de seguir, silencia, mas assim, cuida de quem você segue, cuida dos estímulos que você está colocando para você todos os dias, né? Várias vezes por
Sim, com
dia.
certeza. Eu acho que a gente conseguir entender o que que faz bem para a gente ver e o que que não faz, né, é muito importante.
Exatamente.
E uma outra coisa também que eu queria te perguntar é se você, enquanto jornalista, enquanto escritora, depois que começou a trabalhar com esse tema, conseguiu diminuir essa voz da impostora dentro de você? E como é que foi esse processo? Quais estratégias você usa?
Sem dúvida, falar sobre isso me ajuda demais, porque primeiro você vê que você não tá louca, né? Você vê que tem um monte de gente sentindo a mesma coisa, então tem uma identificação. O primeiro ponto para mim foi falar sobre, escrever sobre. Segundo, eu comecei a entrevistar mulheres sobre isso, né? Nessa série que eu faço no IGTV, Falar Que Eu Não Discuto Impostora. Também criei uma roda de conversa, a gente fez alguns encontros com algumas mulheres em que a gente ficou falando e fazendo exercícios sobre isso, e depois esse grupo virou um grupo de WhatsApp, que virou uma grande rede de apoio, assim. Então, quando alguém está em dúvida, quando alguém tem um desafio, quando alguém está se sentindo de qualquer maneira, tem aquele espaço ali de muita força. São pessoas que não se conhecem, mas que agora já, algumas já fizeram amizade no paralelo e tudo mais, mas que se apoiam. Eu acho que quando a gente busca esse tipo de apoio, é muito legal porque a gente se fortalece, né? E eu gosto muito também de pensar assim nos feedbacks positivos que eu já tive, assim, caramba, escrevi um texto, foi legal. Lembrar disso, internalizar os feitos, os elogios também. E não só ficar olhando para, ai, poderia ser mais, poderia fazer mais, poderia ter me preparado mais. E também dizer sim para os convites, mesmo que eles me deem medo, sabe? Tipo, você aceita e vai. Não dá para perder a oportunidade mais por medo, sabe? Então, eu meio que faço assim, beleza, é desafiador, mas respiro, medito. Eu fiz um curso de meditação ano retrasado que me ajudou muito. Eu dou aquela silenciada e eu fico lá tentando ficar no presente. Falo, eu vou. O máximo que pode acontecer é que vai ser um desastre. Se for um desastre, aí eu lido com o desastre depois, mas eu não posso deixar de fazer porque eu tô lidando com a possibilidade de ser muito ruim, sabe? Então, ir com coragem, assim, isso tem me ajudado demais.
Sim, é dar a mão para coragem e ir, né?
Exato, não dá pra gente não fazer mais as coisas, a gente tem que fazer, tem que ocupar, sabe, os espaços na internet, fora da internet, a gente tem que falar. Tanta mulher brilhante que eu conheço, assim, e que fica nessa timidez, fica nessa incerteza, e a gente só vai saber se a gente fizer, e se a gente fizer com constância, com frequência, se a gente se jogar
Então a gente
mesmo.
tem que ocupar e tem que tentar deixar o medo de lado e ir e adiante. Dentro desse contexto da síndrome da impostora, tem muito de autossabotagem também, né? Quais são os prejuízos que você vê que as mulheres podem enfrentar deixando de fazer as coisas?
Primeiro que a gente deixa a configuração do mundo como ela já é. O mundo é desenhado por homens, feito para homens, né? Os espaços de poder são ainda muito masculinos. Então, quando a gente deixa a autossabotagem falar mais alto, a gente contribui para que essa estrutura não mude. Né? Então a gente perpetua o poder na mão do que já tem. E gente, não está mais em tempo, né? A gente está aqui falando tanto, pensando nas nossas conquistas, batalhando para a manutenção dessas conquistas e dos direitos. Então, quando a gente resolve ocupar, a gente não está fazendo só por nós, por uma questão individual, a gente está fazendo por uma questão estrutural também. Então, acho que esse é um grande ponto. Toda vez quando eu tô com medo e tal, eu penso, caramba, eu tenho que fazer. Não é só por mim, é pelas outras mulheres, é pelas meninas, sabe? Pelas adolescentes que ainda talvez nem saibam direito o que é a síndrome da impostora, mas que, quem sabe, quando elas estiverem na idade que eu tô, na idade que você tá, que sofram menos com a autossabotagem, que vejam que elas podem estar em qualquer lugar que elas desejarem,
É muito
sabe?
importante isso, eu acredito que é muito importante ter o exemplo. Eu acho que às vezes falta um pouco de exemplo, e agora os exemplos aumentando dá mais força para as meninas, né, que estão crescendo agora, que estão descobrindo o mundo.
Exatamente. Então, lembrar sempre que não é uma questão individual, né? A gente muitas vezes pensa no individual, mas o pessoal é político. Tem essa frase, eu não lembro quem é a autora, mas é uma frase que é muito tocante. O pessoal é político, então você faz por você, mas você está fazendo por muita gente também. Então, isso dá uma força.
Sim, com certeza. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também é essa síndrome da impostora. A gente sabe que ela afeta principalmente mulheres, mas também existem homens que são afetados por ela?
Existem. Até eu faço umas salas no Clubhouse, que é a nova rede social, né, de áudio, e eu fiz, na primeira vez que eu fiz, aí uns homens entraram e falaram, ah, é porque eu também sofro, né? E aí eu pensei, veja, com certeza, eu conheço homens que têm e sofrem com isso, mas às vezes eu acho que rola até uma coisa do, deixa eu falar também que eu sofro disso, sabe? Tipo, eu acho que essa questão é muito feminina. E eu acho que os homens podem ser aliados, mas eles podem ser aliados falando menos do tipo eu também sofro e mais ouvindo a gente, ouvindo o que a gente tem a dizer. Teve uma outra sala que eu tava um dia e o cara falou: Ah, porque a minha mulher sofreu de síndrome de impostora, e depois ela se deu conta que era uma besteira e agora ela é CEO de não sei onde. Rapaz, quando ele falou que era uma. Não era besteira, ele falou, é uma bobagem. Eu falei: Olha, eu tô pessoalmente ofendida de ser chamada de bobagem, porque você tá deslegitimando um assunto muito importante para mim, para várias pessoas que eu conheço. E aí ele tentou se explicar, mas no fundo ele tava muito agarrado na narrativa dele de que. Era uma bobagem de que a mulher dele conseguiu um espaço. Eu falei, que bom que ela conseguiu. Eu tenho certeza que maravilhoso ela ocupou esse espaço. Mas me interessa saber também que outras mulheres ela está puxando para esse lugar de poder, né? Como ela está puxando mulheres negras. Tipo, a gente não pode pegar histórias de sucesso de uma pessoa e colocar como se aquilo ali fosse uma solução, sabe? Tipo, ah, ela conseguiu. Ela conseguiu, mas a gente só vai ser livre quando todas conseguirem conquistar o que quer que seja. E isso não quer dizer ser CEO de nada, não. Tipo, quem quiser ser CEO, vai ser. Quem não quiser, não precisa. Mas para a gente não individualizar as histórias, assim, sabe? É precisar olhar mais macro
Com
mesmo.
certeza. É, eu queria saber agora se tem mais alguma coisa que você não falou, que você gostaria de falar, de deixar claro para as mulheres que vão ouvir esse podcast.
Sabe uma coisa que eu acho que seria muito legal? Espalhem a palavra da síndrome da impostora. A gente, por estar na internet, às vezes a gente acha que tem várias pessoas falando sobre isso, mas tem muita gente que nem sabe ainda o que é. Tem muita gente que sente, mas que não deu um nome. Tem muita gente que ainda está tateando nesse universo. Então, conversa com outras mulheres, pergunta para elas, para suas amigas, para sua família, se elas já sentiram isso e como é que elas vão buscando estratégias. Isso também eu acho massa. Quando eu pergunto para outras mulheres o que é que elas fazem para lidar com a síndrome da impostora. Então, eu sempre pego, assim, tipo, ensinamentos e eu vou colocando no meu repertório. Então, eu faço aquela caixinha de força, assim. Então, quando eu preciso de força, eu penso, ah, aquela amiga falou isso, aquela entrevistada falou aquilo. E aí eu vou me fortalecendo nessa teia meio invisível do apoio entre mulheres.
E eu queria te falar agora que aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Então eu queria pedir para você deixar alguma indicação, pode ser livro, pode ser Instagram, pode ser série, o que você quiser indicar, pode deixar de indicação.
Ah, eu vou deixar uma indicação que eu já falei algumas vezes, é o livro da Brené Brown, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito legal. Ela tem um TED Talk, que é um dos mais assistidos da história. Ela tem um documentário também no Netflix. E ela fala muito sobre coragem, fala muito sobre como só aceita a crítica de quem já tá na arena, de quem se coloca no mundo, assim. Esse livro foi fundamental no momento em que eu entendi que existia síndrome da impostora, e ele foi muito bom para me dar coragem, para parar de me dar desculpa, para não fazer as coisas que eu queria fazer, sabe? Então eu guardo ele num lugar muito especial. Essa é a minha dica.
É, eu vi o documentário dela no Netflix e é muito bom. Ela fala muito de vulnerabilidade, né? É muito legal mesmo.
É muito legal. Dá para, se não quiser comprar o livro, dá para ver no YouTube, dá para ver no Netflix, tá? Tem material para consumir dela.
Sim, é muito bom. É, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi muito legal te ouvir e entender um pouquinho mais, né, sobre a síndrome da impostora. Eu acho que isso ajuda bastante a trabalhar isso dentro da gente. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite.
Ah, eu que agradeço, Dani. Muito obrigada. Espero que seja útil para quem ouvir. E fico super feliz de ter sido convidada por você e desejo todo sucesso para o seu podcast. Estou louca para ouvir.
Ah, eu desejo mesmo para você, viu? Um beijo.
Obrigada, um beijo.
É isso, o podcast de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de compartilhar com os amigos, tá bom? Um beijo e tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #OPodcastAdelas2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.